Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da EZTEC. Eu sou Pedro Lourenço, responsável pelo Departamento de Relações com Investidores da companhia. E conosco aqui do nosso lado para essa apresentação estão virtualmente Silvio Ernesto Zarzur, conselheiro, diretor-presidente da companhia, diretor comercial de incorporações. Presencialmente, Flávio Ernesto Zarzur, diretor vice-presidente, presidente do Conselho de Administração. Marcos Ernesto Zarzur, conselheiro da companhia. Marcelo Ernesto Zarzur, vice-presidente, diretor técnico. E nosso diretor de Relações com Investidores e CFO, Emílio Fugazza. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos participantes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID disponíveis no nosso site de ri.eztec.com.br para retornar a esta apresentação. Também, no nosso site, vocês podem encontrar os slides da apresentação na central de downloads. Informações estão disponíveis em reais, em BRH e FRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaria de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas, premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Emílio, pode prosseguir.
Pedro, muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. É sempre um prazer e uma honra estar diante da teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da EZTEC. Começamos diretamente no slide de lançamento do trimestre, onde temos aqui a grata satisfação de anunciar o primeiro lançamento que fizemos em parceria com a construtora Adolfo Lindenberg. Parceria essa que criamos no ano de 2022, depois de mais de 13 anos de trabalho com a construtora, empresa com a qual mantemos o mais alto nível de relação e temos profundo respeito e admiração. Começamos então com o Jota, bairro Lindenberg, empreendimento na rua Gregório Serrão, esquina com a Joaquim Távora, na região da Vila Mariana, um VGV na participação EZTEC de R$ 127 milhões. Lançamento esse feito em fevereiro desse ano, que já encontra-se 32% vendido, ou seja, um terço do total. Este lançamento nos dá bastante força, justamente para seguirmos para a próxima página e mencionar que a companhia empilha todos os esforços, ou os melhores esforços, para o lançamento do Lindenberg em Ibirapuera, lançamento esse na região do prédio da IBM, na 23 de maio, ali na região do Paraíso, no bairro do Paraíso, muito próximo do Parque do Ibirapuera, um empreendimento flagship da companhia, onde a participação EZTEC dentro desse empreendimento atinge praticamente R$ 600 milhões de reais. Estande de vendas aberto, devemos começar, tudo indica que começaremos a assinatura desses, de venda desses apartamentos ainda dentro do segundo trimestre de 2023. Logo na sequência, falando um pouquinho da nossa performance operacional, tivemos uma evolução de vendas neste primeiro trimestre de 2023, se compararmos aí com a média de todo o ano de 2022. Fizemos R$ 414 milhões, fruto esse de início de janeiro, já com uma convenção realizada no Clube Atlético Monte Líbano, contou com a presença de mais de 1.800 profissionais de vendas, que nos ajudou, sem dúvida nenhuma, a dar a largada no ano de 2023 com a força que nós vimos neste reconhecimento de vendas no período. Também é importante mencionar a venda líquida, que ficou em R$366 bilhões, mas lembrando que o extrato, parte desse extrato, uma parte importante dele, de mais de R$20 milhões, foram upgrades e downgrades, e, portanto, foi um extrato numa ponta e se reverteu numa venda na outra ponta. O extrato, propriamente dito, foi de apenas R$26 milhões, o que nos coloca numa das menores posições de extrato nos últimos tempos. Logo na sequência, no próximo slide, gostaria de mencionar as entregas. E as entregas serão um tópico extremamente importante no ano de 2023. Sem dúvida nenhuma, será para a companhia o ano de maior volume de entregas de varejo que nós já tivemos. Temos uma tabela nesse slide demonstrando que no primeiro trimestre de 2023, começando entregando o empreendimento Zé Ibirapuera, encontra-se 65% vendido. Logo na sequência, agora no segundo trimestre de 2023, deveremos entregar duas obras, é o Mundo Moca, uma obra em parceria, onde estamos desenvolvendo aqui um projeto Minha Casa Minha Vida, e o Jardins do Brasil, empreendimento de mais de R$250 milhões em TGV na participação da companhia, sendo realizado na cidade de Osasco, sexta fase do nosso empreendimento Jardins do Brasil, que está acabando no custo contabilizar. Isso é muito importante mencionar. Já no terceiro tri, temos aí a entrega do Parque da Cidade, empreendimentos em Guarulhos, como o Giardino, Piazza e Pia Internacional. Pia Internacional, empreendimento de 1.400 unidades no programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo entregue também no prazo e no custo contabilizar. E fechamos o ano com o Ebrup, empreendimento extremamente importante, quase R$400 milhões, 84% vendido na Avenida Santo Amaro, e o Hereditar na região da Moca, também muito bem vendido. Logo na sequência, mencionamos aqui o nosso estoque. O estoque de unidades residenciais soma, ao final do primeiro trimestre de 2023, R$2,5 bilhões. Vale a pena uma menção que desse estoque temos ainda, e carregando ainda, aproximadamente dentro do estoque, né? Aproximadamente R$120 milhões em apartamentos locados, né? É estratégia que adotamos ao longo dos últimos anos e que, logicamente, visa a valorização desse imóvel e a venda com mais lucro do que no momento da própria entrega do empreendimento, mas uma atitude que tem sido assertiva para a companhia em muitos casos. Logo na sequência, mencionamos aqui, sem dúvida nenhuma, porque falamos de estoque de empreendimentos residenciais, agora mencionamos aqui imóveis em construção, compõem uma parte importante do nosso ativo também, e que estarão prontos para gerar resultado para a companhia assim que comercializar. Do lado esquerdo, o nosso Inter Tower, icônico projeto na região do Parque da Cidade, com aproximadamente 54% emitido, onde já foram investidos neste projeto mais de R$600 milhões até o momento, incluindo obra, terreno, outorgas, descontaminações, etc. E do lado direito, a nossa torre do Airbrook comercial, os senhores podem ver já a pele de vidro montada, a estrutura metálica na cobertura já também montada, bem do ladinho da construção do nosso Airbrook residencial. O empreendimento ficará pronto no final desse ano. Esse empreendimento comercial, ele já está praticamente pronto para comercialização, obviamente que ainda temos acabamentos, algumas montagens a serem feitas, que serão realizadas na medida que tivermos um comprador ou um locatário para essa torre. Mas é mais um empreendimento que tem um potencial de geração de valor para a companhia no médio prazo. E me encaminho agora para o nosso land bank. O nosso land bank é residencial, essencialmente, ele é da ordem de R$8,3 bilhões. As únicas variações que tivemos ao longo do primeiro trimestre de 2023 é o próprio lançamento do Jota, que aparece como lançamentos residenciais de R$ 127 milhões, e os R$ 159 milhões, que além de alguma variação de preço, é também a dedução do lançamento da Sanesp, que fizemos ao final do quarto trimestre de 2022, fechando então com R$ 8,3 bilhões, podendo ainda ser adicionado de mais próximo de R$ 2,6 bilhões, projetos que nós temos em cláusula resolutiva, ou tratados de cláusula resolutiva, que podem ser ratificadas pela companhia até o ano de 2024. Vamos nos movimentar agora para os nossos indicadores financeiros. Vamos começar acima e à esquerda com a nossa receita líquida. Receita líquida da companhia fecha o primeiro trimestre em R$ 251 milhões. E aqui é muito importante mencionarmos essa variação em relação ao quarto trimestre, onde obtivemos R$ 311 milhões. São aproximadamente R$ 60 milhões, mas a variação aqui, em primeiro lugar, ela é explicada pelo fato de que no primeiro trimestre de 2023 nós não tivemos nenhum fator extemporâneo, heterodoxo, afetando a nossa contabilidade no aspecto de receita. Ou seja, no quarto trimestre de 2022, nós tivemos alguma venda de terreno, nós tivemos reconhecimento de lançamento. Nesse quarto tri, teve o reconhecimento do lançamento Hub e Haute Brooklin, desenvolvido ao longo de 2022. E, sem dúvida nenhuma, tivemos alguma coisa que nos afetou positivamente também, que foi uma laje comercial vendida naquele período. Não houve nenhum desses fatores, então, o que nós temos de reconhecimento é fruto específico de vendas e de execução de obras, de toque de execução de obras realizado ao longo desse primeiro trimestre. Sem dúvida nenhuma, o primeiro trimestre é impactado pelo início do ano com férias coletivas, pelo meio do trimestre com carnaval. Isso faz com que exista alguma morosidade de execução de obra, que faça com que o POC não se desenvolva exatamente como toda a média de trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, muito menos afetados por estes tipos de eventos. Nos movimentando agora para o lucro bruto e a margem bruta, aqui sim temos algum tipo de impacto importante de ser mencionado. Fechamos o primeiro trimestre com R$ 71 milhões, representando uma margem bruta de 28,4%. Se olharmos logo abaixo, veremos a margem e o resultado apropriado da companhia, representado por aproximadamente 36%. O que é esperado pela companhia, sem dúvida nenhuma, é que a margem bruta, como foi ao longo de praticamente 15 anos de capital aberto, é que a margem bruta sempre se reporte, sempre consiga conversar plenamente com a margem neta da companhia, com a margem apropriada da companhia. Portanto, essa diferença entre 28% e 36%, ela sempre é um impacto direto de efeitos ocorridos naquele trimestre. E esse impacto, sem dúvida nenhuma, como não há nada extemporâneo e nada exógeno, esse impacto, sem dúvida nenhuma, tão vinculado à obra, e temos mencionado isso em nossos releases, em nossas comunicações com investidores, é praticamente aí 80%, 75% a 80% desse impacto, advém de incrementos de custo relativo ao nosso projeto e de parte da cidade. Existem muitas preocupações, tendo, a gente tem recebido as perguntas se esse tipo de impacto se refere ou pode se referir futuramente a outras obras. O que nós temos percebido aqui, sem dúvida nenhuma, é que estes 80% de impacto estão sendo vividos exclusivamente dentro do Parque da Cidade. Os 20% adicionais podem ser vividos ainda em função de obras diferenciadas, obras extremamente de grande porte a serem entregues em 2023, mas não temos percebido nenhum movimento de impacto futuro para as obras que serão entregues ao longo de 2024 e 2025. Esse é o exato motivo pela qual a margem bruta A margem REF tem permanecido neste patamar linear de 37% a 36%. Vale a pena muito a explicação de por que os 36% e 37%, em detrimento aos 40% que atingimos no passado, como os senhores podem observar no primeiro trimestre de 2022. Isso se deve ao fato que temos mencionado ao longo de aproximadamente 2 anos e meio, o discurso que temos vivido na EZTEC, no planejamento na cidade de São Paulo, na qualificação de nossas obras, muitas dessas obras icônicas, temos observado custos que caminham acima do INCC médio promovido pela Fundação Getúlio Vargas. É fácil pensar nisso, por exemplo, no próprio primeiro trimestre de 23, onde o INCC se reportou em torno aí de 0,8 a 0,9 durante o trimestre inteiro. Logicamente, que os custos que verificamos aqui, os aumentos que verificamos e vivemos, por exemplo, de instalações, foram acima dos reportados pelo INCC. Dessa forma, as margens hoje demonstram que os projetos que nós temos em andamento, ou seja, praticamente 90% de todo o nosso REF, se encaminha dentro dessa margem bruta de 36%, que deve ser a margem de fato do próximo trimestre. E, portanto, relacionando o impacto do quarto tri e do primeiro tri aqui com um abalo secundário, impacto muito vinculado ao que estamos vivendo no empreendimento de parte da cidade. Tudo isso mencionado, vale só a pena mencionar aqui a equivalência patrimonial são R$ 17 milhões, R$ 17 milhões de resultado, respondendo nesse trimestre por um terço do nosso lucro. E se vocês puderem observar o nosso release de resultados ao final da tabela da anexa, veremos que a equivalência patrimonial demonstra projetos realizados pela companhia, construídos pela ECTEC, absolutamente em linha com a margem REF de aproximadamente 36% que estamos demonstrando aqui. Isso apenas para ressaltar que os problemas verificados na nossa margem bruta estão bem direcionados a especificamente um projeto. Modificando de página, agora da página 11, resultados financeiros da companhia. Tivemos um resultado positivo acima e à direita de R$ 24 milhões. R$ 24 milhões é, em larga escala, o resultado da aplicação de caixa da companhia. A companhia ainda se mantém como caixa líquido, hoje na casa de R$ 180 milhões. E a nossa carteira de recebíveis, que também é uma componente importante do total do nosso resultado financeiro, tem nesse trimestre o impacto de um IGP ainda bastante contido. Positivo, mas ainda bastante contido. No entanto, logo à direita, é possível perceber uma boa notícia em relação à nossa carteira de alienação fiduciária, que nós tivemos, depois de bastante tempo, um primeiro aumento, passando do final de 2022 de R$ 373 milhões para R$ 385 milhões. Fruto de novas AFs assinadas no período da ordem de quase R$ 50 milhões. Fechando, então, o lucro líquido da companhia de R$ 42 milhões. É uma recuperação em relação ao quarto tri, ainda quem queremos, necessitamos e devemos estar no próximo trimestre, já demonstrando uma margem líquida de 17%. No próximo slide, menciono a vocês nossa situação de balanço, observando, então, na fixa da esquerda, o patrimônio da companhia estando por volta de R$ 4,5 milhões, R$ 4,6 milhões, e capital de terceiros em torno de R$ 1 bilhão, de maneira mais geral, demonstrada por R$ 609 milhões de empréstimos de financiamento da produção que temos obtido para a construção de nossas obras e também da debênture que nós temos de recursos de capital de giro para a companhia. Além de, aproximadamente hoje, R$ 80 milhões em terrenos a pagar. Do lado direito, percebemos os nossos ativos que compõem o nosso balanço. Os ativos de maior liquidez, sem dúvida nenhuma, caixas e aplicações hoje da ordem de praticamente 790 milhões de reais. O nosso crescimento formado pelas alienações fiduciárias e mais aquilo que está em reparto nesse momento, de 509 milhões de reais, e o não performado, ou seja, de imóveis em construção, de 572 milhões de reais. Quero apenas lembrá-los que, de recebíveis a serem reconhecidos no balanço, tanto de equivalência patrimonial quanto quanto no nosso balanço consolidado, somando mais 1,5 bilhão de recebíveis a serem reconhecidos nos próximos trimestres. O estoque em construção da companhia, que inclui os certaus, como eu já mencionei, de aproximadamente 1,4 bilhão de reais, e os terrenos, de aproximadamente 8 a 9 bilhões de reais em VGV, somando o custo de 1 bilhão 140, que já inclui as CEPACs, as outorgas pagas por cada um desses projetos. Para fechar e finalizar, apenas mencionar aqui como tem sido a nota característica trimestral de pagamento de dividendos. Faremos o nosso pagamento de dividendos correspondente a 25% do lucro líquido do primeiro trimestre, agora no dia 31 de maio de 2023, onde a data X para esse dividendo será o dia 19 de maio, logo na próxima semana. Tendo falado, feito a apresentação geral, eu passo a palavra aqui. Passo a palavra primeiro ao nosso diretor-presidente, Silvio Ernesto Zarzur, para fazer alguns comentários, e depois ao nosso vice-presidente da companhia e conselheiro. Silvio, gostaria de fazer algumas colocações?
Tudo bem, pessoal? Eu queria dar bom dia para todos, agradecer aí pela audiência. Eu queria falar assim, nós não estamos contentes com o resultado que a gente está tendo, né? Então, vocês devem imaginar isso. Tá ligado. Eu vou falar duas coisas que resumiriam uma parte muito importante do que está acontecendo com a gente. Primeiro, é um cenário econômico, um juro de 13,75, uma situação econômica que ela não vamos falar, dinâmica, que não tem uma força na economia. Nós temos uma dificuldade de venda de imóvel, tendo em vista os aumentos de custo que aconteceram, e a gente entende que isso faz parte do nosso negócio e, com o tempo, a gente vai ter isso, vamos falar, revertido. E baixando esses juros e essa taxa, baixando os juros que se pagam, os juros do financiamento, a gente acredita que a gente vai conseguir voltar a vender muito mais num cenário macroeconômico muito melhor, que a gente acredita que vem. Eu acho que pouca coisa já ajuda muito a gente, então não acho que tem que ter uma melhora de juros tão extensa para a gente ter uma resposta muito forte nas nossas vendas. Acho que uma pequena melhora já vai trazer um aumento de vendas muito grande. Isso diz a minha experiência, né? De outro lado, nós temos esse problema do estouro de custo de obra. Isso é uma coisa que a gente está bastante desconfortável, mas nós estamos muito firmes, muito empenhados em resolver isso, e nós vamos resolver. Então, é assim, nós estamos incomodados, mas tranquilos. A empresa toda a diretoria está se empenhando, não é só a diretoria técnica, toda a empresa está se empenhando para resolver esse problema e trazer isso para a caixinha. A gente entende que a gente já conseguiu, vamos falar, daqui para frente, ter muito pouca coisa ainda por vir. Mas nós estamos trabalhando intensamente para voltar a ter a nossa engenharia como ela sempre foi. Eu acho que isso podia acontecer de forma natural se a gente não se movimentasse, mas nós estamos se movimentando muito para fazer isso de forma rápida. Então, eu acho que rapidamente a gente traz isso para a normalidade, que a gente tem uma precisão no custo e a gente não vê esses estouros que aconteceram. E eu vou falar assim, olha, nós temos terrenos muito importantes comprados dentro da companhia. Nós temos terrenos muito bons. As mercadorias, quando falam em estoque, Não é estoque, é mercadoria. São apartamentos muito bons, nos melhores bairros, muito bem construídos. Eu tenho certeza que tudo isso vai vender. A gente também não quer vender isso de qualquer jeito. Então, a gente procura vender por um preço muito bom. Se a gente não tivesse tido esses... Eu quero também deixar claro. Se a gente não tivesse tido esses estouros que a gente teve, a gente tinha tido um resultado muito, muito melhor. Então, os preços de venda que a gente pratica, eles põem a gente numa situação de margem e lucro muito melhor do que essa que vocês estão vendo no balanço. Então, resolvendo o problema de custo, que está quase resolvido e nós vamos acabar de resolver, a gente volta a caminhar num balanço muito melhor neste cenário econômico. Quando a gente tem um cenário econômico melhor, aí nós vamos voar muito mais. Então, a nossa expectativa é essa, nós temos uma empresa de vendas muito bem colocada, nós temos melhores terrenos, posso falar assim, da cidade, nós temos assim um departamento, temos projetos arrojados, muito bem colocados. Então, a gente tem tudo para aí, nos próximos 12 meses, trazer um resultado muito melhor do que esse. Acho que é isso. Obrigado.
Claro. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência. Acho que sobrou muito pouco para acrescentar no que o Silvio falou. Eu quero reforçar o seguinte, que o Silvio falou está impregnado em toda a organização, que é um misto de desconforto e alinhamento. Então, assim, a gente tem, por natureza, não aceitar esse problema aí de estouro de obra, que foi uma coisa que a gente não tinha vivenciado, mas esse desconforto... Então, portanto, todas as equipes de superintendentes, gerentes e coordenadores estão alinhados em reverter isso, não entrar mais nesse problema. É isso que eu tinha para dizer. Acho que o que o Silvio falou também engloba tudo que a gente está sentindo aqui. É isso.
Bom dia a todos. Vou reiterar o que meus irmãos já falaram, Silvio e Flávio. Estamos trabalhando muito, estamos já um grande caminho andado. Realmente, o Parque da Cidade foi um grande polo gerador de estouro. Está no término. As novas obras não vão ter os mesmos problemas, não vamos ter mais problemas que tivemos no Parque da Cidade. E, com certeza, todo mundo trabalhando junto, vamos voltar aos resultados que a gente tinha anteriormente. Só isso. Muito trabalho, pessoal.
Eu agradecendo a presença de todos. Nós todos estamos, todos irmãos, junto com os acionistas, estamos alinhados em trazer a empresa de volta ao que ela sempre performou.
Obrigado, senhores. Bem, agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejam se manifestar, solicitamos que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand. E na medida em que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível responder dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com o contato de e-mail para o contato de RI disponível no nosso site. Dessa forma, o nosso time de relações com investidores conseguirá atender. A nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Mendonça, Bradesco. Senhor Bruno, você pode liberar o seu áudio e, por gentileza, pode prosseguir.
Senhores, bom dia.
Bom dia, Bruno. Pela apresentação e pelo espaço para as perguntas. Eu queria explorar um pouco o tema da estratégia comercial, que vocês têm falado bastante aí no release sobre eventos, sobre qualificação de loja. Eu fico com a sensação de que são estratégias para tentar aumentar talvez o fluxo de visitação, né, de clientes, trazer o cliente para a loja, trazer o cliente para o stand. Então, eu queria perguntar como é que tem se comportado aí, primeiro, se esse fluxo tem se aparecido mesmo e como que tem se comportado aí a conversão. E uma vez que esse cliente está dentro do stand ou da loja, o que, que vocês entendem aí que são as alavancas mais sensíveis nesse momento, né? Se é dificuldade de financiamento, se tem tido algum tema de desconto, né? E o que, que a gente espera aí de venda já no segundo tri? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, olhando um pouco mais para frente, pensando mais na curva aí de retomada de lançamento da empresa, a gente viu que o nível de estoque vem caindo, né? Caiu 8% aí esse tri. Eu queria entender se a retomada de lançamento é uma função principalmente desse nível de estoque, se tem um nível de estoque mais baixo aí que vai animá-los a retomar os lançamentos, ou se essa retomada de lançamento passa nesse momento por um reposicionamento de land bank por segmento, dado o land bank atual de vocês. São essas as minhas. Obrigado.
Eu queria começar respondendo, depois quem quiser aí pode continuar. Olha, é assim, as lojas que nós fizemos, elas têm assim, basicamente duas funções. A primeira função é reduzir o custo comercial. Você imagina que cada vez que a gente faz um plantão, você faz um plantão num terreno, aí você faz o lançamento, em pouco tempo você derruba esse plantão e você fica sem plantão de venda. Você imagina que nós podemos fazer lançamentos de dentro da nossa central de vendas, e nós vamos fazer lançamentos de dentro dela também. E fora isso, os empreendimentos nossos, eles têm uma característica de ser muito grandes. Eles não são empreendimentos, vamos falar, os principais empreendimentos nossos não são empreendimentos que vão liquidar em 6 meses, nem é o que a gente quer fazer. A gente quer aproveitar, eles demoram para maturar, para a gente conseguir lançar, licenciar. Eles são grandes, a gente quer vender ao longo da construção. Então, para fazer isso, eu ter essa loja funcionando o tempo todo e não ter que desmontar o plantão que estava no terreno, ou eventualmente eu desmonto aquele que estava no terreno e continuo vendendo da minha central, faz muito sentido. A parte de eficiência do trabalho do corretor, o aproveitamento do cliente, quando ele chega, ele tem 6, 7, 10 mercadorias para olhar, e poder escolher aquilo que está melhor, vamos falar, aquilo que melhor se encaixa naquilo que ele está procurando. Então, nós entendemos que essas centrais de vendas, elas são uma alavanca muito forte para a venda. A gente deve inaugurar mais alguma, pelo menos mais uma esse ano e talvez mais, vamos ver. Então, esse primeiro ponto. Olha, o ponto para o cliente comprar tem que caber no bolso dele. O cliente já entendeu que o preço está atrativo, ele entendeu tudo isso, mas ele tem insegurança ainda de comprar. A taxa de juros, acho que é a maior nos últimos 4, 5 anos, eu não sei o que a gente está enfrentando agora para financiamento para ele. Ele tem a opção de investir num CDI de 13,75. Então, eu acho que os maiores concorrentes são esses. O que a gente tem para oferecer é um financiamento, é um preço bom. Óbvio que o cliente sempre quer desconto e a gente dá aquilo que a gente pode e condição de financiamento. Então, eu acho que é isso, e a apreciação, isso que eu falei, a gente tem as melhores mercadorias. Quando a gente fala já de lançamento, eu queria posicionar assim, olha, nós temos essa pequena redução de estoque, né? E o custo do dinheiro está R$13,75. Só para vocês poderem entender a loja. Mas é uma lógica que vocês sabem de trás para frente. Eu vou falar o Padre Nosso para o Vigário. Mas é mais ou menos assim. Ó. O Emílio relatou aqui uma série de entregas esse ano. O que acontece quando a gente tem uma série de entregas? Volta muito dinheiro para a empresa. Então, é o dinheiro que a gente... Porque tem o repasse do orçamento, tem a quitação das prestações do cliente, tem a assinatura das alienações fiduciárias, então volta um volume de caixa muito grande para a empresa. O custo do dinheiro está rodando a R$13,75. Quanto mais rápido eu lançar e eu conseguir fazer esse dinheiro retornar para a empresa, melhor é para a empresa. Então, é óbvio que você tem que levar uma série de considerações de segurança, de você não ter um estoque muito extenso, de você lançar o produto certo, de você ter capacidade de venda. Mas a mecânica de estar lançando, É assim, o produto é viável, ele fecha o custo, ele fecha no preço de venda, a gente tem que ir em frente. Tem o cliente, a gente tem que ir em frente, porque esse dinheiro ele retorna para a empresa mais rápido e a gente pode, vamos falar, usufruir dessa taxa de juros altas. Quando os juros eram 2%, você tinha uma situação de carregamento diferente. Agora você não tem mais isso. Você tem uma situação de carregamento de terreno muito desfavorável. Tanto que, se você for ver, no último, o Emílio depois pode me corrigir, eu acho que nos últimos 12, eu não sei há quantos meses que a gente não compra terreno. Nós não estamos comprando terreno. Nós estamos lá, o quê? Rodando com os nossos terrenos, porque tem essa taxa de juros muito alta. A gente quer que o dinheiro retorne para a companhia de forma a rentabilizar ele. E nós temos o pagamento do terreno do extra, né? O terreno do extra é uma coisa, assim, é desproporcional o que ele é bom. O que ele vai trazer para a companhia é uma coisa desproporcional. Agora, é um pagamento também, o Emílio também depois pode me corrigir, acho que é de 300 milhões, é um número desse, Emílio?
Incluindo a construção da loja, né? Quanto? É isso mesmo, um pouquinho mais de 300 milhões, 315 milhões, incluindo a construção da loja que nós vamos entregar para o Extra.
Então, para isso a gente precisa ter dinheiro. Então, a gente está trabalhando para o dinheiro retornar para a companhia, para a gente poder fazer esse pagamento. E eu acho que esse terreno vai ser um dos principais lançamentos da cidade e vai ser um marco na empresa. Não vou falar que vai ser o maior que a gente já fez, mas vai ser um dos maiores. Viu? Esse VGV que tem aí, que está colocado, ele é bem menor do que o VGV que nós vamos receber lá na prática, esse que está estimado aí no release. A hora que a gente for para o mercado mesmo, fazer a pesquisa, a gente está vendo que os concorrentes que estão em volta estão vendendo por um preço muito, muito maior do que esse que a gente estimou lá na compra. Então, é uma situação favorável. Eu acho que é isso. Sim, agora podem complementar, por favor. Obrigado.
Marcos? Eu complemento só uma coisa, que as lojas trazem clientes, ajuda a trazer novos clientes, ela permanece lá. E hoje, com tudo que está acontecendo no mercado, cada 10 clientes e meio que entram no plantão, nós conseguimos fazer uma venda de apartamento. Quando o Silvio falou com relação aos juros, quando o juros está mais baixo, isso cai um pouco, já chegamos até a ter uma faixa de 7 no ano, nós estamos hoje na faixa de 10,5 clientes por conversão de apartamento. Então, quanto mais cliente, mais loja, mais local, mais venda. É esse o intuito nosso, de perpetuar isso para continuar vendendo bastante, botando mais cliente no plantão.
Eu tenho só uma coisinha para acrescentar, que assim, que apesar do ambiente político, de cenário futuro, muitas vezes incerto e sem a gente conseguir visualizar uma coisa mais no médio e longo prazo, o que tem acontecido de maneira recorrente, que eu acho que a gente tem tido vendas para a situação que a gente vive, boa. Acho que as vendas têm respondido. E acho também que acho que tem uma máxima que acho que o Silvio colocou e que eu quero deixar mais claro, que o cliente sabe que essa mercadoria que ele está comprando hoje, ele está comprando barato e que ele vai ganhar dinheiro. Então, é uma coisa que... Nós colocamos um preço para ter esse volume de venda e as vendas têm respondido, podiam ter respondido melhor, mas elas responderam assim, em relação ao que eu imaginava no começo de janeiro, naquela 8 de janeiro, assim, eu acho que elas responderam bem melhor do que eu podia enxergar naquele momento. É isso.
Bruno, respondemos?
Bem, nossa próxima pergunta ela vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Senhor Gustavo, pode liberar o seu áudio, por gentileza, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui também. A primeira, em relação à margem bruta, talvez dos pensando para frente, né, de novos projetos, né, como é que vocês estão vendo no momento atual, uma vez que o custo de construção já está já está mais estabilizado, mas ao mesmo tempo o cenário macro, como vocês bem colocaram, não é dos melhores. Entender um pouco, quando vocês olham o pipeline de vocês de lançamento desse ano, se vocês já veem, vamos dizer assim, a margem na ponta, voltando para aquele histórico da EZTEC, ali por volta de 40%. Né? E a minha segunda pergunta é em relação a o Silvio até comentou essa questão, né, do capital voltar para a empresa, etc. A gente sempre discute bastante o Star Tower, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouco, na verdade, dos outros projetos da EZE Inc., né? Ali o Verbo Divino, o próprio AirBlue, que o Emílio comentou um pouco na apresentação, enfim, o EZE Mark, tem um capital bem relevante também, vamos dizer assim, né, alocado nesses projetos. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, talvez, se tem alguma estratégia diferente aqui do que talvez seja a estratégia no Star Tower para eventualmente vender, ou se já tem alguma locação aí mais encaminhada também, e o quão rápido o capital, vamos dizer, da EZE Inc. que pode também ser reciclado dentro da companhia. Obrigado, gente. Bom dia.
Oi, Gustavo, bom dia. Eu vou começar falando aqui da margem e vou deixar depois o Flávio fazendo os comentários também neste assunto e ele. Gustavo, o que a gente tem visto é que o custo de construção ele escalou para níveis que eu diria para você em 2019 eles eram inimagináveis, né? Nós estávamos falando entre 2017 e 2019, os custos de construção da companhia viravam em torno de R$ 3.000 a R$ 4.000 metro quadrado, dependendo da tipologia de empreendimento. Hoje, você tem custos que variam de R$ 4.500, até dependendo do padrão, nós estamos falando de pouco mais de R$ 8.000 metro quadrado. Então, eles mudaram de patamar de fato. Para alguns lugares, principalmente os lugares de alta renda, é óbvio imaginar que a gente tem uma capacidade de entregar uma margem muito maior. Isso vai ser, o que vai ser visto, por exemplo, quando a gente começar a contabilização do Parque Evelyn, que deverá começar agora, deverá ser apresentada no segundo trimestre de 2023. Então, você já vai ver a margem F, a margem bruta e a margem F da equivalência patrimonial pulando para os patamares históricos da companhia. Isso é muito importante. Já os projetos de classe média ou os projetos que adentram o programa Minha Casa Minha Vida, a gente verá esses projetos continuarem muito em linha com o REF, pelo menos por enquanto, e aqui olhando aqui para o ano especificamente de 2023. Agora vou deixar o Silvio complementar e depois também fazer as menções a exemplo. Silvio, por favor.
Eu vou falar assim, o Emílio viu o lado do custo de construção, né? Mas nós temos o ponto da demanda, né? Nós estamos com uma demanda, vamos falar, reprimida pelo tamanho da taxa de juros, e é óbvio que essa taxa de juros, ela deprime o preço. A hora, e é assim, olha, os terrenos da companhia estão muito bem comprados, o Emílio tem razão, nós temos um aumento de custo. Mas quando eu olho a margem de venda na ponta, eu não sei, nós vamos ter uma margem, eu acho que vai cair 2 ou 3 pontos da histórica dentro desse cenário de baixa demanda devido à taxa de juros. Então, não sei, acho que a gente vai ter uma margem aí na faixa de 36, Emílio, não sei, rodando ao longo do mas só que, a qualquer momento, tendo uma reação de vendas, a gente escala essa margem muito forte. Eu percebo, porque o preço de venda está muito deprimido. E nós temos terrenos muito bem comprados e produtos muito bem encaixados. Então, eu falo assim, a hora que... É que eu estou contando com uma coisa que eu nem sei se vai acontecer. Pode não acontecer. A gente, por isso que a gente trabalha muito justinho, né? Mas eu acho que mais ainda do que o custo, essa taxa de juros, ela que está segurando a nossa margem aí embaixo, e a hora que a gente tem essa taxa baixando, a gente vem com força para cima. E eu não acredito que a gente pode conseguir baixar o custo de volta para onde ele estava, mas a taxa de juros pode voltar a baixar um pouco, né? Eu acho que é isso a respeito da margem bruta, né? Eu só vou dar uma rascunhada rápida. na parte comercial é assim, ó. Eu vou deixar o Flávio se detalhar um pouco. Nós desviamos uma parte do Land Bank da EZ-Inc para residencial. Nós não podemos ficar esperando isso para sempre. Então, uma parte daquilo que estava projetado para ser comercial não vai ser. A EZ-Inc é uma empresa 100% da EZ-Tec. Na verdade, a EZ-Inc, a gente consegue transferir ativos da EZ-Inc para a EZ-Tec, para o residencial, sem nenhum problema. Então, é assim. Terreno da Roque Petroni, ele tinha uma parte importante comercial. Não tem mais. Nós vamos tocar aquilo como residencial. E tem outro... Esse é um terreno muito importante. E tem outros terrenos fazendo. Do que está em andamento, nós vamos acabar. E eu acho que a gente vai ter sucesso, mas nós temos que ter paciência. Eu vou deixar, sei lá, o Flávio, quem quiser também, falar um pouco sobre essa parte do comercial. Mas nós estamos transferindo parte importante do Land Bank para residencial e nós vamos virar eles no residencial muito rápido, com uma margem boa.
Flávio, você gostaria de fazer algum comentário?
Pouquíssima coisa a acrescentar, mas uma, assim, o que tem assim, já recentemente, no mês de dezembro, nós vendemos próximo de 25% do estoque que tinha no Exemark. A gente tem, tanto no Exemark quanto no Air Brooklyn, alguns clientes e algumas possibilidades que estão, vamos falar, uma temperatura média para que a gente possa fazer uma colocação e conseguir colocar e alugar. Então, esse é um ponto que está mais próximo de acontecer. E na questão da... O Silvio já colocou na questão de realocação de algum produto que estava comercial para residencial. E o Ester Tower, a gente vai ter um empreendimento emblemático, único, no qual a gente também tem um planejamento de levar essa obra até um determinado ponto e ficar no aguardo. No caso do Ester, levar ela até um determinado ponto e ficar no aguardo de conseguir uma ancoragem para, eventualmente, para fazer primeiro uma torre, outra torre. Até assim, vai ser no tempo, com paciência, buscando o melhor e para sair lá na frente da melhor maneira possível. É isso.
Tá bom.
Eu quero falar mais uma coisa. Eu só quero falar uma coisa a respeito do Ester. O Ester é um prédio extraordinário. Ele é uma coisa extraordinária. Ele não tem, praticamente, ele não tem coisa similar aqui no Brasil. Se tem dois, três prédios. Então, o que o Flávio está falando, e eu só quero reforçar, é assim: isso é uma pérola e nós vamos vender como pérola. É um diamante e nós vamos vender a preço de diamante. Nós não vamos, depois de trabalhar tanto, investir tanto, esperar tanto tempo, fazer por menos. Nós vamos ter paciência, vamos aguardar, num primeiro passo, talvez alugar. Se aparecer uma coisa muito boa, a gente pode comercializar. Mas a ideia não é queimar esse ativo ou vender ele com pouco lucro.
Ah, só ratificando para você, Gustavo, lembrando que nós temos na EZEN um patrimônio de aproximadamente R$1 bilhão. E quando nós olhamos para os terrenos da EZEN, um terreno como esse mencionado na Roque Petroni é um terreno extremamente bem comprado para todo o potencial que ele carrega, né? O Silvio mencionou que nós estamos transformando em residencial, não é somente esse, é o terreno de Moema também, é o terreno da Chácara Santo Antônio. Então, a ideia é, este R$1 bilhão é EZ-Tec, é EZ-Inc, e ele vai ser, ele vai virar um período menor do que a gente imaginava antes, Gustavo. É isso. Respondemos a sua pergunta?
Não, perfeito, perfeito, gente. Está respondido, sim. Muito obrigado e bom dia.
Muito bom dia, Gustavo. Obrigado pela pergunta.
Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Castrucci, do Santander. Senhor Antônio, pode prosseguir.
Antônio,
está no agora. Boa, estão me ouvindo agora? Desculpa, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, são dois pontos aqui. Queria primeiro entender um pouco sobre a receita que vocês reportaram no trimestre. Acabou vindo um pouco mais fraco, né? Apesar de uma venda de estoque bem forte. Queria entender se isso foi puramente efeito do Parque da Cidade, o que, que a gente pode esperar de reconhecimento de receita daqui para frente. E o outro ponto também, queria entender qual tem sido o impacto aí na margem reportada de vocês referente à dificuldade de repassar a INCC nos preços de venda.
Oi, Antônio, eu vou começar e logo na sequência eu passo a palavra para o Silvio. Para... Antônio, a primeira questão aqui da receita que você mencionou. Ah, sem dúvida nenhuma, sim, tem alguma coisa de impacto no aspecto de eu não ter reconhecido tanta receita quanto gostaria em função do Parque da Cidade, porque com o aumento de custo, o POC reconhecido no Parque da Cidade foi de apenas 2%. Então, isso, sem dúvida, tem alguma coisa ali. Mas eu quero te lembrar o seguinte, quando você olha a nosso resultado REF, conforme colocado pelo Pedro na página de resultado apropriado, eu tenho 1.118 bilhão das consolidadas a reconhecer de receita. O Parque da Cidade ele só representa R$ 70 milhões de reais desse 1.118 bilhão. Tanto por isso que ele não faz grande diferença na margem REF e também, do ponto de vista prático, nem tenho tanta receita a reconhecer dele. Eu terei mais receita à medida que a gente venda o restante do estoque que tem lá e é um estoque que nós estamos vendendo a um preço bastante importante. Quero lembrar você também, do ponto de vista de reconhecimento de receita, que não houve, como eu falei até na apresentação, não houve nenhum fator heterodoxo. O que houve foi a ausência desses fatores de fato. Por exemplo, eu tenho praticamente 3 projetos para serem reconhecidos agora no segundo TRI. E quando eu reconheço o projeto, eu já reconheço todo aquele volume de venda de uma vez só na proporção daquele pote. Que serão o JOT, que nós lançamos no primeiro TRI, já vai estar na fase de reconhecimento. O Parque Avenue, que vai vir por equivalência patrimonial, eu já estou com ele praticamente 40% vendido, por um preço muito bacana. E por último, a Chanest, que nós lançamos no quarto TRI, e também já teremos esse reconhecimento. Então, por exemplo, tudo isso comporá um volume de receita que eu vou chamar de extraordinário para o trimestre normal, o segundo trimestre normal que a gente deve conhecer. Fora isso, eu ainda tenho mais reconhecimento de porta ao longo do segundo tri, porque eu tenho menos impacto desses eventos como férias coletivas, carnaval e tudo mais. Então, é isso que trouxe um baixo reconhecimento de receita, mas devemos avançar dentro do segundo trimestre. Silvio, gostaria de fazer algum comentário?
Não, eu queria falar assim, o problema assim, do impacto do não acompanhamento do preço de venda pelo INCC não existe. Né? O INCC está variando muito pouco. Então, não é que nós não estamos repassando INCC no preço. O problema é que o custo está subindo mais rápido. Ele estava subindo mais rápido que o INCC. Então, eu acho que no nosso histórico aí, a gente não tem, não existe queda de preço em INCC. Ao contrário, o preço tem aumentado se a gente levar em consideração o INCC. O ponto é que o custo de construção no último ano ele aumentou mais rápido do que o INCC e foi isso que impactou a gente, na verdade. E o baixo INCC, você também tem que pensar o seguinte, ó, quando a gente lança um prédio, por exemplo, um prédio, eu vou dar um exemplo extremo, que é o Parque Avenue. Por exemplo, o Parque Avenue, vamos falar, eu estou falando números redondos, sem ser, só para dar uma noção para vocês. É R$ 400 milhões de reais de venda, por exemplo, que fosse. O custo de construção dele é 120, 130. E quando você vende, você reajusta tudo pelo INCC. Só que você reajusta o custo de 120 e você reajusta o VGV de 400. Então, quando a gente tem um INCC avançando rápido, ele melhora a nossa margem. Quando você tem um INCC parado do jeito que ele está, a nossa margem segura um pouquinho. É isso.
E apenas, senhor Antônio, para corroborar informações do Silvio, nós temos também naquele nosso gráfico de foco de vendas, você nota que na variação, nós tivemos uma variação de preço positiva no trimestre de mais de 20 milhões de reais, o que demonstra que nós acompanhamos o estoque pelo INCC ao longo do trimestre, mas o INCC foi de apenas entre 0,8 e 0,9, se não me engano, 0,86 no trimestre, que é o que você vê de variação de preço no nosso estoque. Antônio, respondemos a sua pergunta?
Super claro, Emílio. Obrigado, Silvio, também. Obrigado, pessoal. Boa sexta-feira.
Obrigado, Antônio. Obrigado. Bom trabalho para você.
Bem, nossa próxima pergunta ela vem do senhor André Mazini, do Citibank. Senhor André, você pode prosseguir.
Oi, time. Obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre a parceria com a Lindenberg, né, que está tracionando bem agora, né, vários projetos importantes juntos deles. Pelo que eu lembro, daqui a 3 anos vocês têm uma opção de subscrição, onde se essa opção fosse exercida, a Zetec passaria até a compartilhar o controle da própria Lindenberg, né? Então, a pergunta é se, dado o relacionamento até agora, o desempenho desses projetos até agora, o que a gente pode esperar para daqui a 3 anos, né, para o relacionamento de longo prazo e essa capitalização? Essa é a primeira pergunta. E a segunda sobre possíveis distratos no Parque da Cidade, né? Queria confirmar o entendimento que para quem quer destratar, ele pode destratar agora em maio, se começa em maio, né, esse período de, entre aspas, de extrato. E se dado também quem não destrata está recebendo essa multa, né, se vocês têm visto destrato ou o pessoal, enfim, prefere ficar com a unidade, eventualmente vender no mercado secundário, que subiu bastante também desde a época do lançamento lá atrás. Como é que está ali a questão de extrato no Parque da Cidade? Obrigado.
Eu queria falar... Obrigado.
Por favor, Silvio.
Eu queria falar assim, olha, o Parque da Cidade, a gente, é óbvio, você sempre tem algum distrato. Ainda mais quando você faz a devolução integral do valor, você abre uma porta melhor para o distrato. Mas quem comprou no PDC, ele fez um bom negócio. Então, nós vamos ter distrato, nós já temos distratos, em um número, vamos falar assim, moderado, vou chamar de moderado, porque quem comprou fez um bom negócio. Só que, independente de ser um bom negócio, tem pessoas que a vida dele mudou, ele não quer mais usar o apartamento ou ele quer fazer um investimento diferente. E nós estamos dando para essa pessoa uma oportunidade de investir recebendo o reembolso total. Então, sim, nós vamos ter distratos lá, de forma moderada, mas é um prédio muito grande e isso vai impactar, de alguma forma, o nosso balanço, sim. Mas eu tenho que também falar o seguinte, a hora que essa mercadoria volta, nós vamos vender ela de novo num preço muito bom. Nós vendemos essa semana, eu não me recordo se foi a 23 ou 24 mil. Então, acho que foi 23 mil. Eu nem sei se chegou para o resto da diretoria ainda... Essa venda tá na parte administrativa da empresa. Mas isso demonstra que, num primeiro momento, a gente vai ter um problema, mas esse distrato ele não deve representar um problema na linha total de tempo. Então, esse é um ponto. Eu esqueci a outra pergunta, Emílio. Não sei, esqueci.
A pergunta é sobre a nossa parceria com a Lindenberg e, na verdade, a ratificação do co-controle no prazo que nós temos contratado com eles.
A Lindenberg, ela é nossa parte. Olha, os Boazas são acionistas lá da Lindenberg, eles são amigos nossos desde sempre. E a gente também tem uma amizade muito longa com o Adolfo. Nós temos uma história de uma parceria de quase 15 anos, né, Emílio? Não é?
É isso mesmo.
E essa parceria, ela foi muito... vamos falar, proveitosa para nós e para eles, e nós nunca tivemos um problema de relacionamento. Então, eu falo assim, quando você faz um negócio desse tipo, assim, nós não fizemos só porque a empresa é boa, nós fizemos porque a empresa é boa e porque está dentro de casa. A gente sabe, a gente está muito acostumado a trabalhar com eles. Eu acho que nós vamos ter um sucesso muito grande nisso, para nós e para eles. Eu acho que isso vai ser muito proveitoso, porque nós vamos fazer essa parte de gestão financeira e estratégica, estamos ajudando eles nessa parte, e eles vêm com a marca, com o nome deles. A gente entende que a marca Lindenberg ela tem um valor muito grande, ela precifica melhor, ela permite que você faça investimentos ou gaste, vamos falar, faça coisas de mais alto padrão e consiga retorno, né? Então, eu acho que ela vai ser muito positiva para todos. Ela não é, e assim, eu acho que esse prazo de 3 anos, eu vi o Emílio contando, do prazo eu não vou falar, mas a gente está caminhando muito bem para a gente ter um, para a gente deslindar isso com a finalização, com a aquisição da metade lá do controle dela.
Perfeito, Silvio. Obrigado pela resposta. André, vou só te complementar de trás para frente aí nas colocações do Silvio. A nossa parceria foi estabelecida. É, lógico que a gente pode até de comum acordo operar isso, mas ela foi estabelecida para a opção de controle acontecer entre o início de 2026 e o início de 2028. Então, nós temos de 4 a 6 anos do início da parceria, que foi primeiro tri de 2022.
Eu acho que o Flávio também podia falar, o Marco, falar um pouco da Lindenberg, acho que é interessante.
É assim, deixa eu só falar uma coisinha. Quando a gente está fazendo uma parceria, a gente não faz uma parceria somente, e o Silvio colocou isso, mas assim, não é somente uma parceria comercial. Estamos fazendo parceria de valores, é uma parceria de confiança, então a gente está muito confortável porque, com essa parceria pelo histórico do passado e pelo que a gente vislumbra no futuro. Então, sim, isso deve ser uma coisa duradoura e estamos todos confortáveis. E acho que falo isso pelos meus irmãos também, mas eles vão falar na sequência. Um outro ponto que para mim também é importante, só para colocar. Como foi dito na questão do PDC, e acho que a minha sensação talvez seja menos que moderada a tendência de alguma coisa de distrato, esse empreendimento, por ter tido uma engenharia, uma arquitetura arrojada e tudo mais, ele, como vocês sabem, a gente está tomando um cuidado enorme na execução dele, é um empreendimento que vai ser difícil de ser replicado. Que quem comprou está comprando também uma coisa assim, eu entendo que é uma joia, é uma coisa que ele vai ter uma valorização constante, aquelas coisas que não vai ser fácil de ser replicado. Então, também estou alinhado nessa questão do PDC. E aí eu acho que o Marcos quer falar alguma coisa.
Eu vou emendar no PDC aqui. Flávio, fazendo de todos, eu estou muito ligado com a equipe de vendas. E para nós de vendas, por acaso, se voltar mais produto com o PDC é uma joia, o PDC é um produto super, hiper especial. Eu acho que nós conseguimos colocar com um preço cada vez mais valorizado, principalmente depois da entrega, que é um produto que não tem ímpar. Não tem comparação no mercado e nós vamos conseguir ter preço. O cliente que devolver vai deixar um pouco de dinheiro na mesa para a gente. Essa é a minha impressão. Tá? E com relação a Lindenberg, eu queria falar para vocês que, também falando pelo time de vendas, ajuda. Ela traz, ela tem uma história no mercado. Quando o cliente senta com a gente, o pai dele, a família dele já ouviu falar, teve um Lindenberg, tinha um padrão muito bom. Então, ele ajuda e soma muito com a Zetec. Eu acho que a Zetec tem que utilizar a Lindenberg da melhor forma possível, porque ele é um parceiro que vai contribuir bastante para a gente conseguir ter vendas, principalmente no produto de padrão alto.
André, respondendo sua pergunta...
Muito bem respondida, claríssimo. Obrigado.
Obrigado, viu, André? Bom dia para você. Pedro?
Muito obrigado, André. Nossa próxima pergunta agora vem do Pedro Reginaldo, do Banco Credit Suisse. Pedro, seu pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pelas perguntas. Do meu lado, são duas. A primeira delas, mais simples, vocês comentaram sobre as entregas este ano e o potencial de geração de caixa. Queria entender melhor como é que está a cabeça de vocês para a alavancagem da companhia no final do ano. E a segunda, na verdade, ela é em relação à carteira de crédito da Zetec. Assim, a gente viu no passado o resultado financeiro sendo suportado aí por um nível de GP mais alto, mas ao mesmo tempo a gente via as taxas dos bancos ficando talvez um pouco mais competitivas. Agora que a gente está vendo os dados de inflação mais baixos, vocês têm sentido os clientes migrando novamente para o financiamento próprio da EZTEC? Isso tem sido decisivo no momento de conversão de vendas? Do meu lado era isso. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Eu vou começar deixando o Silvio mencionar a respeito das nossas alienações fiduciárias. Depois eu faço comentário da alavancagem. Silvio, por favor.
Eu quero falar assim, ó. Ele serve como um empréstimo ponte. O nosso financiamento direto ele é muito facilitado. Então, muitas vezes, quando o cliente ele vai demorar ou ele vai conseguir ter esse financiamento bancário um pouco mais para frente, ele entra no nosso. Mas, no fim do dia, a preferência, a parte mais importante das vendas hoje, está acontecendo pelo financiamento bancário, de uma forma bem, bem intensa. E eu queria comentar também uma coisa, esse negócio do IGP baixo agora, ele não me tira a atratividade de fazer o financiamento de alienação fiduciária. Vamos lembrar que esses financiamentos eles são longos, de 10, de 15 anos, acho que até mais. Então, o fato de eu ter um IGP baixo agora, ele não me indica, não me leva a pensar em não fazê-lo, que ele não é proveitoso para a gente. Acho que ao longo do tempo ele vai voltar a ser bem rentável. E eu acho que isso também está na cabeça do cliente. Então, o cliente ele também pensa um pouco no longo prazo, às vezes ele entra no nosso financiamento enquanto ele busca um recurso próprio ou, eventualmente, um financiamento bancário e usa o nosso como ponte. Nossa carteira é dinâmica, ela está sempre lá nos 500 milhões, mas ela é dinâmica, ela entra 100, sai 100, entra 150, sai 150, ela vai girando. Eu acho que é isso.
Obrigado, Silvio. Pedro, deixa eu te comentar um pouquinho da nossa expectativa de alavancagem. Né? Como você bem percebe no nosso balanço, grande parte da geração de qualquer tipo de dívida que está vinculada aos financiamentos à produção. Dos financiamentos à produção, sem dúvida nenhuma, neste exato momento, praticamente metade do que nós temos está vinculado aos certaures. Isso significa que, de tudo que nós vamos entregar, por exemplo, em 2023, nós temos muito pouco financiamento imobiliário tomado, por conta, naturalmente, do período que passamos, aí de 2020 até 2022, onde as obras foram ou tiveram bastante adiantamento de clientes que suportaram toda a sua construção. Não é o que a gente espera acontecer, principalmente no cenário de juros, como já mencionado, não é o que a gente espera acontecer para as obras que serão entregues em 2024 ou 2025 em termos de adiantamento de clientes. Então, é óbvio que esperamos aqui mais consumo de financiamento à produção. Portanto, a nossa dívida bruta ela segue em trajetória de crescimento para todos esses projetos que temos a entregar. Então, é possível esperar, olhar para o final do ano, por exemplo, uma companhia que hoje está com aproximadamente 600 milhões de reais de financiamento tomado, alguma coisa muito próximo de R$1 bilhão de financiamento tomado. E, posto, significa que nós devemos flertar, eu digo apenas flertar, com a situação de dívida líquida. Flertar por quê? Porque, naturalmente, o que mencionou o Silvio a respeito da geração de caixa pelos projetos que são entregues é uma verdade. Então, é muito possível que a gente chegue com esse caixa líquido zero ou um pouquinho negativo para o final do ano. O cômputo geral é isso, mas nada que altere sobremaneira a força, a saúde financeira que um balanço de 4 bilhões de patrimônio possa indicar. Pedro, respondo a sua pergunta, sim, eu e Silvio respondemos.
Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, Pedro.
Bem, Seguimos agora para a nossa última pergunta. Ela é do senhor Vitor Tapia, do Banco UBS. Senhor Vitor, o senhor pode prosseguir.
Senhores, bom dia. Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui, ainda referente a uma estratégia comercial, né, e esse cenário um pouco mais pressionado para a margem bruta, até onde a gente conversa aí com vocês, vocês falam bastante, a estratégia comercial continua de não dar desconto no preço das unidades, né, do estoque, e aí as vendas elas seriam teoricamente impulsionadas aí por essa condição mais atrativa na tabela direta, né? Assim, eu queria entender um pouco, né, qual que é o racional e esse trade-off, por que que talvez não ter uma política de preço, diretamente de preço, mais agressiva para monetizar o estoque de uma maneira mais rápida durante esse cenário desafiador, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, talvez possa ser um pouco uma divagação aqui, mas sobre inteligência artificial, né? Acho que esse tema vem ganhando muita força e muita discussão. Talvez seja muito cedo ainda para entender o impacto disso e talvez para o setor da construção e incorporação também o impacto seja muito menor do que para outros setores, né? Acho que isso também é claro. Mas queria saber de vocês assim também se vocês já vêm estudando alguma coisa onde isso pode ter algum impacto e mais ligados na parte de processo e gestão, né? Não necessariamente no campo, na obra, né? Mas assim, pensando alto aqui, não sei, talvez na parte de prospecção de terreno ou até de desenvolvimento de produto para entender algum detalhe a mais sobre a demanda. Então, segundo ponto, essa divagação aqui, se puderem comentar também, por favor.
Queria falar primeiro sobre o preço, viu? A história do preço. É assim, nós demos desconto E para você ter uma noção, a gente dá, assim, nós fazemos um estudo do efeito que tem o desconto no nosso balanço. Então, se você imaginar que nós não damos desconto, está errado, nós damos. E nós rodamos aquilo que acontece no mês de uma forma técnica para enxergar o efeito disso no nosso balanço. Porque se você der desconto sem ter, vamos falar, uma base financeira, você pode ter um impacto muito negativo no balanço. O ponto que negativou o nosso balanço foi o estouro de obra, não foi o desconto que a gente deu, porque o desconto foi controlado, vamos falar, pelas análises que foram feitas. Agora, a gente tem que ter um limite entre o desconto e a liquidez. A gente procura buscar a melhor combinação entre tamanho de desconto e liquidez que a gente precisa. E fazer disso o melhor para a gente. E buscar o melhor resultado no longo prazo. Então, assim, nós somos muito agressivos quando se fala de desconto. Quando você olha, por exemplo, o nível de preço que nós vendemos, ele é igual ou menor que o da concorrência. Então, não se imagine que os nossos apartamentos, num determinado padrão X ou Y, ele é mais caro que o da concorrência. Ele é igual, vamos falar. E a gente usa, na verdade, muito mais do que nossa capacidade de financiamento, a nossa capacidade de venda para dar vazão no estoque, né? Então, a nossa capacidade de venda com os corretores, o nosso renome na cidade de São Paulo, a gente usa o nosso marketing, a gente usa isso mais do que até hoje em dia funciona melhor do que o financiamento. Eu acho que também ajuda, mas é um componente a mais dentro de uma cadeia de coisas que a gente faz para dar liquidez à mercadoria. Agora, de inteligência artificial, eu vou deixar, não sei, o Flávio, o Emílio, o Marcos, se alguém responder, que a gente vê a aplicação em vendas, a gente tem trabalhado um pouquinho na parte de conversar com o cliente nesse negócio. Já trabalhamos antes com o Watson, agora vamos estudar isso um pouquinho, mas para a parte de vendas é o que eu sei. Eu não sei se o Emílio tem outras informações, ou o Flávio, eu não sei. Está sem som, Emílio. Vocês estão sem som.
Obrigado, Silvio. Então, Vitor, só fazendo um comentário sobre a resposta do Silvio também, apenas para complementar, quero lembrar você que quando nós oferecemos e fazemos uma campanha de venda, onde essa campanha de vendas inclui o oferecimento do crédito pela EZTEC hoje, que é um diferencial, sem dúvida nenhuma, para todo o mercado, e nós oferecemos taxas que iniciam R$ 7,99, mais IPCA ou mais IGP, isso é, sem dúvida nenhuma, favor na desconto. Né? Porque a gente sabe que hoje essa taxa oferecida pelos bancos hoje estaria menos competitiva do que a nossa. E a gente consegue fazer isso sem dizer que nós estamos oferecendo um desconto. Isso é muito importante do ponto de vista comercial. Então, a gente atinge parte do objetivo. Agora, deixa eu falar um pouquinho só sobre a inteligência artificial. Abri aqui para o Flávio falar alguma coisa. Vale a pena mencionar três tópicos aqui nessa questão da inteligência artificial. Em primeiro lugar, é lembrar que tudo isso ainda é bastante incipiente dentro do nosso setor. Por exemplo, né, o desenvolvimento disso no próprio serviço de atendimento ao cliente. As dificuldades que a gente vê nas empresas de varejo, elas não se comparam às dificuldades que a gente vê numa empresa de construção civil. O cliente que se relaciona com uma empresa de construção civil, ele está comprando o negócio da vida dele. Não é uma geladeira, não é um fogão, não é um bem, vamos dizer, durável ou semidurável aqui, que custe 2, 3, 4 mil reais. É um negócio que ele leva 30 anos para pagar. Então, ele não consegue, ele não se dá bem, ele precisa do atendimento humano do outro lado para expor aos seus problemas, às suas agruras, às suas necessidades, ele precisa ser compreendido pelo lado de cá. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente se conecta. A segunda é que a gente entende exatamente essa necessidade que você menciona hoje, tanto que nós somos um dos mantenedores do Cubo. O Cubo é uma iniciativa do Banco Itaú. Nós somos um dos mantenedores, um dos pouquíssimos mantenedores do setor da construção civil. Estamos lá com trabalho, com dinheiro e com expectativas bastante positivas. E complemento aqui que o Flávio também é o nosso responsável pela área de inovação. A área de inovação existe aqui dentro da EZTEC, justamente para ele. Flávio, gostaria de fazer um comentário?
Assim, eu vou fazer o seguinte. Bom, primeiro assim, aqui, um dos diretores mais velhos é que olha um pouquinho mais essa área de inovação, e assim, e objetivamente a gente tem optado na área de inovação de a gente aplicar a inovação naquelas áreas que vão agregar valor e facilidade para a empresa de maneira mais rápida e objetiva, tá? Então, que foi durante a pandemia, isso funcionou demais, que eu pego desde DocSign, Agilitas, ou outras coisas desse tipo que foram aderentes. Na questão, uma questão que o Emílio falou também, a questão do nós estamos participando do hub do Cubo, que é o Constru Living, que é um hub que foi lançado agora no mês de abril, acho, e somos em 5 empresas, além do Itaú Banco, Itaú BBA, que patrocinou o Hub, ainda é uma coisa que deve ganhar corpo e nós vamos para nós também, eu não preciso falar, eu sei que tem vários bancos, mas é sempre bom estar lá próximo daquela inovação, próximo do Itaú, que tem sido um grande parceiro nosso. Agora sim, no que o Emílio falou, a gente tem investido, nós temos uma plataforma própria de relacionamento com o cliente, nós temos investido um pouco mais nisso, que era um projeto de CX, que é o Customer Experience, que também deve melhorar. E aí lembrando que a EZTEC ela tem uma característica de, dentro da mesma empresa, ela se relacionar com diversos tipos de cliente. Então, a gente está segmentando um pouquinho esses tipos de cliente. Então, nós temos personas variáveis. Então, nós temos alto padrão, médio padrão e baixa renda. Então, estamos criando isso. E eu acho que é um trabalho que, em grande parte, vai ser automatizado e ter depois dados para que a gente possa melhorar sempre e que esses clientes nossos, que sempre foram molas de venda futura, serão cada vez mais molas de venda no sentido de indicarem um cliente, de trazerem um cliente, de eventualmente comprar uma outra unidade da EZTEC por essa experiência de relacionamento que é de longo prazo, né? Que nem nas Casas Bahia, que nem no Ponto Frio, que você compra uma mercadoria e acabou e não tem um relacionamento. Não, o apartamento é uma coisa que, no mínimo, é 3 anos que da aproximação até a entrega. Então, é uma coisa que depois tem a manutenção. Então, a gente está nessa... Tá? E assim, eu vou deixar até o Marcos falar, porque assim, acho que parte importante também, que não é exatamente inteligência artificial, mas que a gente faz aqueles acessos por internet, gerando lead, motivação de corretores. Acho que o Marcos tem mais, talvez, um pouco mais de dado. Acho que isso reverte em vendas, mas eu não sei se é exatamente a pergunta que o Vitor tinha feito. Mas é isso.
Já que o Flávio jogou a bola para mim, vou falar aqui que a parte de inteligência artificial, a gente tem um programa interno no CIBIS nosso, que atende nossos corretores CIBIS, Sistema Interno de Vendas EZTEC, que a gente trabalha, e a gente procura trabalhar muito, principalmente com os nossos corretores, interagindo com ele, mostrando para eles quem são os clientes que ele tem que voltar a ligar, o que aconteceu nas últimas vezes, todo histórico. A gente tem um histórico, nós temos todo o traçado do cliente. Normalmente, o cliente ele compra apartamento em média 90 a 120 dias após o primeiro contato. A gente tem todo um histórico, todo um trabalho feito em cima disso. Agora, eu acho que a inteligência artificial, essa parte de TI, ela vai conseguir agregar bastante no cliente futuro, trazendo essas inovações que estão vindo aí pelo Google e etc., porque é importante trazer esse cliente novo. Com relação a nosso backup aqui, que é nossos corretores, o pessoal, os nossos clientes que já estão em casa, a gente está trabalhando bem isso. É isso.
Vitor, conseguimos interessar para você?
Olha a foto do céu. Sim, claríssimo. Obrigado.
Obrigado, Vitor. Um bom dia para você.
Para vocês também.
Havia comentado que essa seria a última pergunta, mas o senhor Jonathan, do JP Morgan, levantou a mão, e aqui em conversa iremos pegar, essa será a nossa última pergunta da teleconferência. Senhor Jonathan, o senhor pode prosseguir.
Obrigado, Pedro. Bom dia, Silvio, Emílio e time. A pergunta é bem rápida do meu lado, né? Queria só perguntar como está sendo a performance de vendas agora no começo de abril e nesse começo de maio, né? A gente viu uma melhora na VSO no primeiro tri. Então, entender se esse nível de VSO está se mantendo agora nesse começo do segundo trimestre. Obrigado, Pedro.
Muito obrigado, Jonathan, pela pergunta. É um prazer. Silvio, você quer responder?
Jonathan, 3 feriados e Dia das Mães agora. Então, eu acho assim, para esse cenário, nós estamos indo bem. Para esse cenário de 3 feriados e Dia das Mães. Como o Emílio falou, nós abrimos lá o plantão do Lindenberg Ibirapuera, e ele é um atrativo de corretor. Então, os nossos corretores estão focados em angariar clientes para lá. A gente deve começar a assinar isso em 20 dias. Então, isso também é momentaneamente. Então, são 3 feriados. Agora, essa semana é amanhã, depois de amanhã é Dia das Mães. A gente tem aí um resultado Eu julgo bom, acima de 100 milhões aí no mês, mas é um resultado que, se você olhar ele a seco, ele parece ruim. Agora, a gente acredita que a gente vai conseguir desempenhar muito bem esse trimestre como um todo. A hora que fechar o trimestre, a gente entende que deve ir melhor do que o trimestre passado, quando eu olho o todo. E não... É que esses três feriados foram... atrapalharam um pouco. E tem mais uma coisa, foram três feriados com sol e Dia das Mães, que é uma data muito importante agora, né? Mas esfriando um pouquinho, sumindo um pouco de feriado, vindo, a gente vem, tá, provavelmente com mais dois lançamentos, tem o Lindenberg e tem um lançamento do East Blue lá no Tatuapé, eu acho que a gente vai bater o primeiro trimestre, se Deus quiser, bater com folga. Eu acho que é isso.
Obrigado, Silvio. Jonathan, respondemos sua pergunta? Pronto, acho que o Jonathan... O microfone ficou fechado. Mas, então, Pedro, estamos concluindo ao final. Eu gostaria de passar a palavra, vamos dizer, ao Silvio aqui primeiro e depois a vocês. Silvio, para suas considerações finais.
Não, é assim, olha, a companhia está trabalhando muito e nós vamos acertar. Tem alguns ajustes para ser feitos, a companhia mudou de patamar, ela é muito grande, nós temos uma série de coisas aí em andamento, que principalmente o Flávio e o Emílio trouxeram para a empresa, na parte organizacional, na parte de melhoria de sistemas, numa série de coisas que estão acontecendo na empresa, que de alguma forma nós são onerosas num primeiro momento, mas depois eu tenho certeza que a gente vai colher os frutos. A companhia é uma grande companhia, nós devemos aí corrigir. Eu tenho que falar, esse resultado que não foi bom, e nós vamos voltar a ter bons resultados, nós estamos esforçando muito para isso, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, temos tudo para conseguir.
Obrigado, Silvio.
Bom, eu também eu queria agradecer a presença de todos, falar que o incômodo que tem para o nosso acionista é o incômodo que tem para nós, que aqui nós temos uma situação de alinhamento para conseguir reverter esse resultado que não atendeu a nossa expectativa nesse primeiro tri. E estamos bem sentados na nossa empresa, assim, uma estrutura financeira que nos dá conforto, e vamos tocar para frente, que atrás vem gente. É isso aí.
Vou falar que assim, estamos com muita força, muita vontade, temos certeza que vamos chegar nos próximos resultados com melhores números. E vamos virar a página e vamos voltar para o que a EZTEC sempre foi.
Eu corroboro tudo junto com meus irmãos e vamos trabalhar e vamos para frente. Nós vamos atingir os resultados almejados.
Obrigado, senhores. Com isso, eu dou por encerrada a teleconferência de resultados da EZTEC. Muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Tenham um ótimo final de semana e um ótimo dia de manhã.